Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, a campanha eleitoral de 2014 trouxe à discussão novamente se há ou não a necessidade de algum tipo de regulação para a mídia brasileira, seja econômica ou de conteúdo. Eu sou Fabiana Mello e no Palavra de Especialista de hoje converso com o jornalista e professor aposentado da Universidade de Brasília, Vinícius Arthur de Lima. Professor Vinícius, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Obrigado.
Professor, em audiência, em comissão geral, recentemente na Câmara, o ministro das Comunicações, Ricardo Bersolini, disse que o governo não tem ainda um projeto pronto de regulação. Afirmou que pretende dar início a uma discussão ampla com a sociedade. Mas a oposição e o próprio presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, já se manifestou contrário a qualquer tipo de regulação. Qual a opinião do senhor a respeito desse assunto?
Bom, na verdade, eu acho que é preciso de deixar claro que a mídia brasileira é regulada, né? Existe um conjunto de normas e regras que ela obedece ou teria que obedecer. Na verdade, quando se fala em regulação da mídia, pelo menos da forma como eu a entendo, a referência fundamental é a regulamentação das normas e princípios que estão na Constituição de 88, portanto, há mais de 25 anos, e não foram regulamentadas. A Constituição de 88 tem um capítulo específico, que é o capítulo 5º do título 8º, sobre a comunicação social. E em outros capítulos também há normas sobre a comunicação social. E com uma ou outra rara exceção, essas normas não foram regulamentadas e, portanto, não são cumpridas. Então, o ponto básico da conversa sobre regulação é regulamentar o que já está na Constituição.
Que diz respeito à questão econômica, à propriedade dos meios de comunicação.
Não só, mas também. Né? Então, se você pegar o parágrafo 5º do artigo 220, por exemplo, ele é explícito. Fala, os meios de comunicação não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Isso nunca foi regulamentado. Mas o artigo 221, logo em seguida, fala sobre normas e princípios para a programação de rádio e televisão, que são concessões públicas. E estabelece lá uma série de normas, como regionalização da produção, preferência a conteúdo jornalístico, educativo, apoio à produção independente, coisas desse tipo que indiretamente afetam o conteúdo, claro. Se você tiver a regulamentação desse inciso lá do artigo 221, por exemplo, que fala sobre a regionalização da produção, inclusive se refere ao estabelecimento de cotas, isso vai ter uma influência direta no conteúdo da programação de TV, por exemplo, que hoje, como todos sabemos, é centralizada nas sedes das cabeças de rede comercial, né, sobretudo em Rio e São Paulo. Se você descentralizar, tiver cotas para produção regional no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, etc., é claro que isso vai influir no conteúdo. E vai influir na atividade econômica também, porque vai estimular a formação de produtores independentes, etc. E esse era o espírito dos constituintes quando isso foi incluído na Constituição, só que nunca foi regulamentado.
Agora, a questão da produção regional já é discutida no Congresso desde 91, né? Já foi aprovado na Câmara, mas ainda está sendo discutido no Senado. Isso essa questão, quando se fala em regionalizar a produção do conteúdo, se mistura com a questão de censura? Assim, é confundida essa questão?
Bom, primeiro que a questão da regulamentação do artigo 221 é anterior a 91. Ela, na verdade, há projetos anteriores. Penso que você está se referindo ao projeto da deputada federal
Jandira Fegali. Isso.
Antes do projeto Jandira Fegali, já haviam outros projetos tramitando. Se não me engano, o primeiro projeto que trata da regulamentação do artigo 221 é da deputada Beth Mendes. Ele foi apensado depois ao projeto da deputada Jandira Fegali, tramitou na Câmara por mais de 10 anos e foi para o Senado, onde está parado. Né? Agora, chamar a regulamentação do artigo 221, que dentre outros aspectos, trata da regionalização da produção de censura, só funciona para quem ignora completamente do que se trata. E, na verdade, chamar de censura as iniciativas de eventuais iniciativas de regulação dessas normas constitucionais tem sido um recurso daqueles que se opõem a qualquer forma de regulamentação desses textos, dessas normas que já estão na Constituição.
Só para deixar claro, professor Vinícius, que eu usei a palavra porque ela é utilizada como argumento, né? Utilizada como argumento de que qualquer regulação de conteúdo feriria a liberdade de expressão.
É interessante você falar isso, porque veja só, me parece que há um aspecto que às vezes não é lembrado. Quando se fala de regulação da mídia, ou regulação econômica da mídia, ou de regular o que já está na Constituição, a questão que está colocada é uma questão central para a democracia. É a questão da pluralidade e da diversidade de expressão e opinião no espaço público. Quando se fala em regulação da mídia, não é para impedir que vozes que já estão no espaço público sejam excluídas do espaço público. Ao contrário, é para possibilitar que vozes excluídas hoje, que não participam do debate público, possam se expressar no debate público.
Ou seja, para garantir a inclusão.
A regulação da mídia para garantir a liberdade de expressão, e não o contrário, que é o argumento que é usado por aqueles que querem continuar controlando, porque de fato controlam, a agenda pública e o acesso ao debate público. Então é uma inversão total dos fundamentos da discussão. O princípio básico que está em jogo, que aliás é uma coisa muito interessante no Brasil, porque desde o século XVII, lá no tempo do padre Antônio Vieira, ele já falava que uma das características do Brasil era a exclusão de vozes, né? Paulo Freire depois chamou isso de cultura do silêncio. Então, nós temos uma tradição de exclusão de vozes da formação da opinião pública. Então, é disso que se trata. Não é impedir que as vozes que já estão aí continuem, mas é de dar oportunidade a outras vozes.
Certo. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje no Palavra de Especialista com o jornalista e professor aposentado Vinícius Arthur de Lima sobre necessidade ou não de uma regulação da mídia brasileira. Agora, o senhor falou até agora sobre a questão da regulamentação, principalmente das emissoras de TV e rádio, né? Da radiodifusão. Em relação à imprensa escrita, qual é o tipo de regulação que é necessária, professor?
Veja só, a Constituição brasileira, ela desobriga inteiramente a iniciativa privada, individual, se ela quiser, qualquer pessoa, desde que tenha evidentemente recursos para tal, pode abrir um jornal. Não há uma outra publicação impressa qualquer sobre a mídia impressa, não há nenhuma forma de regra nem norma constitucional que interfira nisso. O que acontece é o seguinte, o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos individuais e garantias individuais, eu vou dar um exemplo, fala do direito de resposta. Em determinadas situações em que qualquer cidadão ou cidadã se considerar atingido por uma veiculação qualquer na mídia impressa ou na mídia eletrônica, a Constituição fala que ele tem o direito de responder no mesmo espaço, etc. Acontece que desde que o Supremo Tribunal Federal considerou inteiramente não recepcionada pela Constituição de 88. A Lei de Imprensa de 1967, esta norma constitucional do direito de resposta, que era regulada na lei de 67, deixou de ser regulada. E isso tem provocado uma consequência, do meu ponto de vista, grave, porque, não tendo a regulamentação, passou as regras para cumprimento dessa norma constitucional ficam inteiramente difusas e a cargo da decisão de primeira instância. E isso tem desfavorecido as pessoas que se julgam atingidas. Esse é um ponto. O outro ponto é que nas principais democracias do planeta, onde existe várias formas de regulação da atividade das empresas de mídia, há uma norma que se refere ao que, na linguagem da área, se chama propriedade cruzada. Não é uma restrição que qualquer pessoa possa ter um jornal, por exemplo. Mas há uma restrição universal, exceto no Brasil, de que quem seja concessionário de rádio ou de televisão, ou de rádio e televisão, não possa ter no mesmo mercado o controle da publicação de jornais ou revistas. O que acontece no Brasil é que os grandes grupos de comunicação brasileiros, por ausência de qualquer limitação à propriedade cruzada, eles se constituíram como grupos multimídia. Eles começaram com um jornal, tiveram uma concessão de rádio, depois uma concessão de rádio FM, depois de TV e tal, e são grupos multimídia que, em alguns mercados, há exemplos claros disso no Brasil, eles controlam praticamente todas as formas de mediação da comunicação no espaço público.
Certo.
Porto Alegre é um caso clássico.
Segundo dados do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, 70% da informação produzida no Brasil seria controlada por 6 famílias, é isso?
Você está dando dados, tá certo? Uhum. Dado é do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Então, uma regulação desse tipo, que tem nos Estados Unidos, por exemplo, tem desde a primeira lei geral, vamos dizer assim, do rádio, que não tinha nem televisão ainda, desde 1934. Há restrições para a propriedade cruzada. Então, no Brasil, não tem. E, na verdade, não há sequer espaço para se discutir isso, né?
Certo, professor. Agradeço muitíssimo a entrevista.
Pois não.
Eu conversei com o jornalista e professor aposentado da Universidade de Brasília, Vinícius Arthur de Lima, sobre a necessidade de regulação da mídia brasileira. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode ouvir novamente esta e as outras edições do Palavra de Especialista na internet. A nossa página é câmara.leg.br/palavra-de-especialista, tudo junto. E se você quiser nos mandar sugestões de temas para novas entrevistas, mande uma mensagem para palavra-de-especialista@câmara.leg.br ou então ligue 0800-619-619. A ligação é gratuita. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Emanuele Nunes, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição de Edson Júnior e coordenação de Vânia Alves. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.